Boa noite, então, aos colegas do curso Os Grandes Terapeutas e a Filosofia Clínica. Hoje nós vamos estudar a neurolinguística. É o nosso tema da aula de hoje, a programação neurolinguística. E vamos estudar a partir de um de seus grandes expoentes, não é? Que é um fundador dela, o Richard Bandler. O Richard Bandler, ele tem uma história que explica em grande parte a construção dele desta obra, que no Brasil é conhecida como PNL. Ele constrói junto com o John Grinder, que era um linguista. E nós vamos fazer uma conversação entre filosofia clínica e alguns dos princípios da neurolinguística. Escolhi como obra de conversação a obra de referência que seria muito indicada é A Estrutura da Magia, sobretudo o capítulo 4 deles, que entra forte nas concepções da analítica de linguagem, mas preferi uma obra do Richard Bandler, que é depois que o trabalho deles está sedimentado, ele retorna e faz várias conclusões, sobretudo a partir das críticas que eles recebem. É uma obra já diferenciada e que facilita a nossa conversação com eles. Bem, o propósito da construção disso que viria a se chamar a neurolinguística, a programação neurolinguística, segundo os autores, não é? Era uma busca de programar, literalmente, por meio da linguagem, né? E o Grinder era um linguista da universidade, a mente da pessoa. De cada pessoa. E faziam isso com base em modelos que eles estudaram e que nós vamos ver logo a seguir. Com esses modelos, eles elaboravam estratégias, eles procuravam, trabalhavam, a neurolinguística trabalha fortemente um elemento chamado as mudanças das crenças. Muito se trabalham isso, sabe? A crença, aquilo que a pessoa acredita. Lá em filosofia clínica a gente vê as crenças numa parte chamada prejuízo, tópico 5, não é? Da estrutura do pensamento. Aquilo que é para a pessoa, da maneira como ela institui, as referências. E estudamos a partir de Gadamer, né? Quer dizer, vemos isso via ontologia, via fenomenologia, via filosofia propriamente. Mas na neurolinguística eles trabalham muito essa questão das crenças pessoais e buscam muito certos elementos, como, por exemplo, uma comunicação eficiente, eficaz, assertiva entre as pessoas, não é? Sobretudo no âmbito mais, povoa aquela margem do que é pessoal, do que é da atividade de trabalho. Em linhas muito gerais, mas nós vamos aprofundar durante o nosso trabalho de hoje, na neurolinguística, o corpo, e aqui estamos falando do corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, a linguagem e a mente que a pessoa tem, esses elementos eles conversam, eles vão interagir, e a partir disso, cada pessoa vai construir uma percepção de mundo. Essa percepção, e aqui lembrem, não é apenas um percepcionar, como a gente vê em filosofia clínica, a partir de Maurice Merleau-Ponty e aquelas derivações, não. Essa percepção, ela envolve, além desses elementos corpóreos, elementos intelectivos. Ela vai muito longe, essa construção da percepção que o indivíduo vai fazer do mundo, mas ela pode ser alterada para a neurolinguística, sim, não é? E é um dos propósitos dela. Bom, eles construíram muitas técnicas, algumas belíssimas, para lidar com esses elementos que trabalham, sobretudo, uma mudança criteriosa nos comportamentos, não é? E nas crenças. E qual é o intuito da neurolinguística? O intuito é o sucesso em vida, é obter êxito em vida. Não há aqui uma. Não há uma ocupação prévia filosófica em torno do assunto, não. Não é? O intuito é que as pessoas vivam bem, se desenvolvam, se realizem na vida, sigam seus caminhos, é isso, não é? É uma psicoterapia fortemente pautada em tudo aquilo que depois, que derivaria das grandes terapêuticas de época, conciliado com o pensamento que deriva da religiosidade norte-americana, não é, que não é católica, vocês conhecem, sabem como é que funcionam, não é? É muito diferente da nossa formação brasileira. E o criador dessa teoria, o Richard Bandler, ele tem uma trajetória muito curiosa. Esse autor, ele tem hoje 60 e poucos anos. Nasceu na década de 50 em New Jersey. Não é o Bandler. Esse nome provavelmente tem origem judaica. E ele, o Bandler, ele. Os pais dele viajaram muito, mudavam de lugares pelos Estados Unidos, e ele acompanhava os pais até chegar à Califórnia. E ali ele passa a morar depois de algum tempo na cidade de São Francisco. Pois o Richard Bandler, ele vai se formar em filosofia, ele tem formação na nossa área em filosofia, e também ele na Universidade da Califórnia, ele tirou a titulação também em psicologia. Mais tarde ele vai fazer um mestrado na área de psicologia. Mas os encontros que ele teve durante a vida provavelmente o ajudaram a formular isso que mais tarde seria neurolinguística, a PNL. Ele nessa obra que vamos ver dele, ele nos explica, não é, até o porquê do nome, que o levou a colocar um nome tão diferente dentro da área de humanas, né? O Bandler, ele trabalhou com o Spitzer e ele ajudou o Spitzer a compilar e a reunir o material que viria a ser publicado na década de 70, que é a abordagem da Gestalt. Baseado naqueles textos que o Pels deixou da Gestalt terapia, né? O Pels já era falecido quando eles trabalham nisso. Mas o Bandler se interessa muito, ele estuda muito a Gestalt terapia, ele mergulha com grande intensidade nesses estudos. Ele é muito intuitivo, o Bandler. É um homem que com meia dúzia de linhas que ele lê, ele já deduz outras coisas, faz processos indutivos internos, tem uma mente muito rápida para os nossos padrões de época. Faz associações de termos rapidamente, ele consegue fazer assim. E isso respinga, e nós encontramos isso em muito da teoria que ele vai construir depois. Ele tinha uma capacidade muito grande, isso pelos estudos que ele fez. Ele também estudou psicodrama, e outros estudos na psicologia. Tem uma capacidade muito grande do que nós em filosofia clínica chamamos de recíproca de inversão. Bandler é um terapeuta, um comunicador que facilmente ele consegue sair de onde ele está e se colocar no lugar da outra pessoa. Isso lá na neurolinguística depois vai se traduzir com o nome de modelagem e outros elementos. É uma capacidade que ele desenvolveu e que aprofundou com grande felicidade aqui para os trabalhos dele eficácia. Bom, ele constrói lá um grupo de estudos dele, né, na Universidade da Califórnia, e ele conhece lá nessa universidade um grande pesquisador da área da linguística, que é o Grinder. Bom, e o Grinder traz elementos novos a isso que o Bandler estava fazendo. Ele tinha acesso a vídeos, o Bandler estava fazendo várias pesquisas na área da documentação com grandes terapeutas, não é, como por exemplo Milton Erickson, e ele tem com esses estudos e mais o aporte do que o Grinder traz a ele. Então, o Grinder, por exemplo, propõe a ele que muito do que ele estava pesquisando encontrava uma sólida fundamentação e desenvolvimento na gramática que viria diretamente de Chomsky, Noam Chomsky, né, que eles utilizam com outros propósitos, mas toda aquela gramática transformacional que é derivativa, eles poderiam, quando o Butler toma contato com isso, nossa, é um achado, né? Então eles fazem o que é o primeiro nos trabalhos que eles ensaiam, eles formam grupos de terapia e treinam esses grupos muito, muito e começam a pesquisar, eles começam a aprofundar esses trabalhos, já constrói os primeiros elementos e então vai surgir uma obra que realmente é um clássico em terapia da nossa época, que é A Estrutura da Magia. Essa obra de 1975. Vale a pena dar uma consultada, conhecer o trabalho desses colegas, viu? Tem há muito o que conversar, tanto quando a gente conversou com o pessoal da Gestalt, do psicodrama, da análise transacional. É mais um grupo aí que podemos ter várias frentes de diálogo. Bem, o Bandler, e quando ele está com já com os trabalhos dele, já em fase bastante avançada, ele conhece um dos grandes, um dos maiores terapeutas que o século passado viu, que é o Milton Erickson. Milton Erickson merece realmente várias aproximações. Era um homem raro e um terapeuta, um verdadeiro mago da terapia. Impressionante os trabalhos e como Erickson conduzir os trabalhos dele. A intuição de Milton Erickson é algo raríssimo em quem tem uma formação científica sólida, não é? E aí, do encontro com Milton Erickson, o caminho de Bandler está sedimentado. A partir dali, realmente, ele Bandler e Erickson formam um trio notável, notável. E os trabalhos que eles vão fazer mostra a beleza desse encontro, né? A história do Erickson, para quem conhece, é muito curiosa também, muito peculiar. Bem, para apenas uma curiosidade para os colegas que fazem esse curso e que acompanham outros trabalhos que a gente tem feito, um dos autores que muito encantou o Bandler, nós vimos aqui, foi o Moshe Feldenkrais. Lembram da história dele? Moshe Feldenkrais é um físico israelense que recebe um diagnóstico médico muito ruim, dizendo que ele não iria mais caminhar. E, se eu não me engano, foi aqui na Inglaterra que ele recebeu esse diagnóstico. E ele era um homem que gostava muito de pesquisar, estudar e desenvolve um método próprio e mergulha nesse método próprio. E depois de muito praticar, ele vai visitar esses médicos 2 anos depois. Cerca de 2 anos depois, caminhando, né? E os médicos ficam muito espantados com o trabalho que ele fez. O Moshe Feldenkrais realmente é um dos grandes expoentes na terapia somática. Bem, vamos então, após essa breve apresentação, agora diretamente às palavras do Richard Bandler sobre a neurolinguística. Vamos ver vários elementos profundos e importantes nesta obra publicada pela Sumos Editorial no Brasil. E apenas deixe-me ver aqui os colegas que estão chegando agora e vou chamar para aula e vou parar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, reflexões, até quem já teve experiência com isso, antes de eu prosseguir na leitura da obra e na conversação. Bom, o Bandler começa nos colocando a explicação em torno do termo, o que houve que ele colocou essa expressão programação neurolinguística, né? E ele diz que foi assim por mim designada por não querer me tornar um especialista em um assunto específico. Na faculdade, sempre fui um dos que não conseguiam formar uma opinião e decidi continuar assim. A PNL simboliza, entre outras coisas, uma maneira de se examinar o aprendizado humano. Mesmo que muitos psicólogos e assistentes sociais utilizem a PNL para fazer o que chamam de terapia, eu acho mais apropriado descrevê-la como sendo um processo educacional. E de fato, isso que ele coloca aqui, ele muitas vezes na vida dele, ele retoma e aprofunda dizendo que é um processo de comunicação, que é um processo de educação, não propriamente um processo de terapia, mas que pode ser usado e muitos utilizam em terapia técnicas, procedimentos da neurolinguística, não é? Bem, mas em que propriamente ele vai caminhar com relação a isso que ele está nos propondo? Vamos ver, vamos ouvir as próprias palavras do idealizador desse trabalho. Butler nos diz: estamos essencialmente desenvolvendo formas de lidar, de ensinar as pessoas a usarem o seu cérebro. A maioria das pessoas não usa o cérebro de maneira ativa e refletida. O cérebro é uma máquina que não pode ser desligada. Se você não lhe der algo para fazer, ele continuará a funcionar até cansar. Se alguém for colocado em um desses recipientes de privação sensorial, o seu cérebro começará a gerar experiências internas. Se o seu cérebro não tiver o que fazer, ele vai começar a fazer alguma coisa, sem se importar com o que seja. Você talvez se importe, mas ele não. E então ele nos dá vários exemplos disso, que muitas pessoas ficam à mercê desses fatores por não cuidarem dessa educação da própria mente, da orientação delas, não é? E ele diz que a PNL oferece a oportunidade de se estudar algo na escola que sempre me disseram que era horrível: a subjetividade. Aprendi que a verdadeira ciência estuda os fatos de maneira objetiva. Notei, contudo, que eu parecia ser mais influenciado pelas minhas experiências subjetivas e queria conhecer um pouco mais a respeito desse mecanismo e como as pessoas eram afetadas por elas. Bom, então ele faz várias colocações. Ele pergunta, né, isso aqui é uma, essa obra é uma compilação de trabalhos. Então, no momento, ele pergunta quantos ali que estavam se gostariam, por exemplo, de ter uma memória fotográfica. Não é? E ele faz várias perguntas sobre o cérebro, sobre o funcionamento, para que as pessoas coloquem suas opiniões. E ele então responde a uma das críticas famosas à neurolinguística. Olha o que ele diz aqui: quando comecei a ensinar neurolinguística, algumas pessoas achavam que a PNL permitiria programar mente de outras pessoas e assim elas seriam facilmente controláveis, tornando-se menos humanas. Elas tinham a impressão de que mudar de propósito alguém iria, de certa forma, reduzir as suas características humanas. Muita gente se importa em mudar propositalmente, usando antibióticos, produtos de beleza, mas mudar o comportamento parece ser diferente. Eu nunca entendi por que que o fato de mudar alguém, tornando-o mais feliz, iria fazê-lo ficar menos humano. Mas tenho observado como algumas pessoas conseguem fazer os seus cônjuges e filhos, e até mesmo pessoas desconhecidas, sentirem-se mal pelo simples fato de serem elas mesmas. Às vezes eu pergunto: por que ser você mesmo, se você pode ser alguém que valha mais a pena? Quero apresentar-lhes algumas das inúmeras possibilidades de aprendizagem e mudança que se encontram à sua disposição ao começarem a usar o seu cérebro premeditadamente. Bem, vocês observaram a pergunta que ele faz? Olha a pergunta que o Bandler colocou. Por que ser você mesmo se você pode ser alguém que vale ainda mais a pena? Essa pergunta vai na contramão de praticamente tudo o que ele, inclusive, estudou em Gestalt, em outras terapêuticas da época dele. Estamos falando aqui da década de 70, não é? E da década de 80, que é quando esse trabalho vai ganhar a dimensão e a estatura que depois o caracterizaria. Vejo, ele bate contra uma das grandes bases epistemológicas das terapias. Não é que ser você mesmo, você pode ser alguém diferente, qual é o problema? Como ele não estava falando de um elemento psicológico propriamente, e menos ainda filosófico, mas sim comportamental, social, educacional, ele estava nos propondo algo muito diferente. Em filosofia clínica, isso que ele propõe é defensável? Uma pessoa pode abrir mão de ser ela mesma para ser uma outra coisa? Sim, pode. Inclusive, isso muitas vezes não só é aconselhável, como defensável do ponto de vista epistemológico. Dependendo do que uma pessoa fez com a vida dela, o mais próximo que ela pode chegar de certos pressupostos é este. É uma adequação. O que sabemos nós da dor de uma alma? O que sabemos nós do que viveu uma pessoa para julgá-la e dizer você não é você mesma? E aliás, o que seria esse ser você mesmo, não é? Bom, aí ele coloca que houve uma época que os filmes tratavam muito dessas questões de controle e que os computadores iam se voltar contra o ser humano, aquelas coisas tal. E ele diz que não é nada disso, que o objetivo dos computadores é outra coisa. Em seguida, Bandler bate com grande ênfase e muita força contra pressupostos sagrados que ainda na década de 70 e ainda hoje em muitas escolas terapêuticas vicejam. Querem ver uma desses pressupostos nos quais ele vai entrar com grande força, mas em sentido contrário? Olhem o que ele diz aqui. Sempre escuto dizer que deixamos de aprender aos 5 anos de idade, mas não tenho provas de que isso seja verdade. Pare, reflita sobre isso. Desde os seus 5 anos de idade até agora, quantas coisas fúteis você aprendeu, sem falar nas úteis? Os seres humanos têm uma incrível capacidade de aprender. Estou convencido, e vou convencer você de uma maneira ou de outra, de que você ainda é uma máquina de aprender novas coisas. O lado positivo dessa história é que você é capaz de aprender de maneira incrível e rápida. O lado negativo é que você pode aprender tanto coisas úteis quanto inúteis. Aí ele pergunta para as pessoas que estão ali na plateia quanto são atormentados pelo aquilo que pensam, não é? Ele diz assim, ó. Que a pessoa diz para ela mesma, eu gostaria de tirar uma coisa da minha cabeça. E fala, o mais incrível é que para começo de conversa você tenha colocado tal coisa na sua cabeça. O cérebro humano é realmente fantástico. O que ele leva a pessoa a fazer é absolutamente incrível. O problema não é que o cérebro não consiga aprender, como nos tem sido dito com frequência. O grande problema é que ele aprende rápido e bem demais. Pense no caso da fobia, por exemplo. É impressionante que as pessoas consigam lembrar-se de ficarem aterrorizadas cada vez que vem uma aranha. Nunca encontramos uma pessoa fóbica que olha para uma e diz: droga, esqueci de ter medo. Ele vai citar as experiências de Pavlov, a música, e conta um caso muito interessante de um terapeuta que, tentando ajudar uma pessoa, acaba criando uma agorafobia, não é? Esparramando um medo pela malha intelectiva da pessoa. E ele fala com um dos exemplos aqui clássicos dessa obra dele, ele coloca numa terapia de casal. Olhem o que ele fala, né, nesta parte aqui. Ele diz assim, ó, a mulher começa a reclamar sobre alguma coisa que o marido fez, e o terapeuta diz: olhe para o seu marido enquanto diz isso. É necessário olhar nos olhos dele. todos os seus sentimentos desagradáveis agora ficarão ligados ao rosto do marido, e cada vez que olhar para ele, ela terá a mesma sensação ruim. Ele está citando aqueles processos associativos, não é? E alguns dos terapeutas com que ele trabalhou e que ele pesquisou para ver como faziam as coisas. Em filosofia clínica, nós encontramos fundamento para isso que o Bandersteiner está dizendo? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, isso ocorre. Em muitos casos, não. Por exemplo, eu não posso afirmar a prioristicamente que a mente aprende, que o cérebro aprende, que nós todos temos capacidade de aprender e tudo. Não há fundamentos para dizer algo assim. Em filosofia clínica, lembrem bem. Na área dele é outra coisa. Estamos conversando com um colega de outra área. Na área dele, ele diz que sim e universaliza essa questão. Em filosofia clínica, sabemos que há áreas da estrutura de pensamento que fecharam. A pessoa fechou. Às vezes, ela fechou pelo lado de dentro, como foi colocado no último programa de rádio deste domingo. E esse fechamento tautológico do lado de dentro, às vezes, impede que certas áreas da malha intelectiva se abram ao novo, à aprendizagem. Tudo o que acontece ali pode ser simplesmente uma reprodução das mesmas coisas indefinidamente. Então, não há como eu afirmar a priori que, sim, sempre vamos aprender e tudo. Não, isso... Como também não podemos tomar uma experiência como essa, na qual você diz para a pessoa, olhe para os olhos do seu marido, expresse a raiva, expresse a mágoa e tal, e aí a pessoa ficará, cada vez que fizer isso, vai ficar ligada à raiva e mágoa. Não, é óbvio que não, e vocês podem tirar a própria experiência pessoal de vocês para isso, não é? Muitas e muitas vezes já fizemos coisas dessa ordem e nenhum de nós provavelmente ficou preso a essas questões. Mas alguns ficarão. Alguns ficarão. A questão aqui é dimensionarmos, não é, essas questões. Aí ele cita uma grande terapeuta que ele admirava muito, que é a Virginia Satir, e ele diz, utiliza o mesmo processo na terapia familiar, porém revertido. Ela pede ao casal que se lembrem dos tempos em que estavam no início do namoro, e quando eles começam a se lembrar, então ela faz com que eles se olhem e diz algo do tipo, quero que se deem conta de que esta é a mesma pessoa por quem se sentiram tão apaixonados alguns anos atrás. Fecha aspas. Isso faz com que haja uma sensação completamente diferente e muito mais útil em geral, ligada ao rosto da pessoa. Provavelmente, ainda que um fator efêmero, sim, para muitas pessoas será dessa forma. Mas, lembrem, em filosofia clínica, esses elementos de bem-estar, mal-estar, dependem de uma série de outras coisas ligadas ao processo historiográfico e à estrutura de pensamento da pessoa. Não é? Se vamos fazer algo assim, qual é o fundamento de uma ação desta ordem, né? Então ele conta o caso de um casal que veio vê-lo, que estava em clínica, e como ele procedeu, utilizando, entre outras coisas, algo chamado modelagem. Vamos ver na palavra do criador da neurolinguística o que é isso, modelagem. Ele compara muito a mente ao cérebro, ok? E ele diz assim, ó, o cérebro, como um computador, não é flexível. Ele faz exatamente o que se manda, não o que se quer. Depois a gente fica louco de raiva, porque ele não faz o que a gente gostaria que ele tivesse feito. Uma das tarefas de programação é chamada de modelagem, e é o que eu faço. A modelagem coloca o computador para fazer o mesmo que um ser humano. Como conseguir que uma máquina ligue e desligue as luzes na hora certa e resolva um problema de matemática? Os seres humanos fazem isso. Alguns sempre bem, outros de vez em quando e outros ainda nunca conseguem fazê-lo bem. O modelador tenta obter a melhor representação da maneira como uma pessoa desempenha uma tarefa e torna-a disponível para a máquina. Não me importa se a representação reflete realmente o modo como a tarefa é desempenhada por alguém. Os modeladores não têm de ser os donos da verdade. O necessário é descobrirmos algo que funcione. Somos os autores do livro de receitas. Não precisamos saber por que se trata de um bolo de chocolate. Queremos saber o que colocar no bolo para que saia do jeito que queremos. O fato de seguir uma única receita não quer dizer que não existam outras maneiras de se fazer o bolo. O que desejamos saber é como, a partir dos ingredientes, fazer o bolo de chocolate de uma maneira detalhada. Também queremos ser capazes de saber, a partir do bolo de chocolate, que ingredientes foram usados quando alguém não deseja nos fornecer a receita. Esta é a tarefa de um especialista da informação: decompor a informação. Observem aqui, não é um método lógico que é feito decompor a informação. Observem o caminho também e observem como é rico esse autor nos vices conceitos. Ele é muito rico, ele utiliza muito linguagens metafóricas, histórias, alegorias. Ele é muito rico nestas construções imagéticas, não é? Se alguém sabe fazer algo que nos interessa aprender, queremos poder modelar este comportamento. E os nossos modelos vêm da experiência subjetiva. O que essa pessoa faz dentro da cabeça dela que eu posso aprender? É impossível obter a longa experiência que ela possui e o resultado magnífico que essa experiência produz. Mas posso conseguir de pronto algum tipo de informação sobre a estrutura do que ela faz. Então vejam, no elemento da modelagem, você vê como uma pessoa faz algo e adapta isso à sua maneira, ao seu modo de fazer, não é? Fazendo os ajustes, fazendo estes elementos de maneira com você. O Bandler critica muito duramente alguns procedimentos médicos psicoterápicos, alguns procedimentos médicos psiquiátricos, ok? Muito. E ele questiona. Há muitas passagens aqui na obra dele, na qual ele mostra que muitas vezes o trabalho que é feito na medicina psiquiátrica, e muitas vezes em boa parte das psicologias, é contraproducente, não é? Ele olha um trecho do que ele coloca aqui, ó. A base formal da psicologia é descobrir o que há de errado. Depois que um psicólogo denomina o que está errado, ele quer saber quando a pessoa sente-se mal e o que a faz sentir-se mal. E então ele acha que já sabe por que ela se sente mal. Se você partir do princípio de que alguém não está bem, o próximo passo é saber se isso pode ou não ser consertado. Os psicólogos nunca se interessam muito em descobrir como a pessoa chegou a sentir-se mal ou como a pessoa continua a manter aquele estado negativo. Outro problema com a maioria dos psicólogos é que eles examinam as pessoas com problemas para saber como ajudá-las. Isso equivale a ir a um ferro velho para descobrir como fazer os carros funcionarem melhor. Ao estudarmos os esquizofrênicos, aprendemos muito sobre eles, mas nada sobre o que eles são, não são capazes de fazer. Quando dei um curso em um hospital de doentes mentais, sugeri que os médicos examinassem os esquizofrênicos o suficiente para saber o que eles não podiam fazer. Depois, deveriam estudar as pessoas saudáveis para ensinar aos esquizofrênicos a fazer as coisas que essas pessoas conseguiam fazer. Por exemplo, havia uma mulher que tinha o seguinte problema: quando ela pensava em algo, poucos minutos depois ela não conseguia distinguir entre o que era a imaginação dela e o que havia realmente acontecido. Ela não sabia dizer se aquela imagem sobre a qual estava pensando era algo que tinha visto ou algo que tinha imaginado. Isso a fazia ficar confusa e a assustava, tanto quanto um filme de terror. Eu lhe disse que quando ela imaginasse algo, colocasse uma moldura preta ao redor. para que mais tarde ela pudesse ver estas imagens, que estas imagens eram diferentes das lembradas. Ela experimentou e viu que dava certo, com exceção daquelas que havia sido imaginadas anteriormente. Mas já era um bom começo. Quando eu lhe disse exatamente o que ela deveria fazer, ela conseguiu fazer com perfeição. A sua ficha no hospital tinha 15 centímetros de altura, recheada com 12 anos de análises e descrições feitas pelos psicólogos sobre a sua deficiência. Ela estava procurando o profundo significado interno. Isso ele colocou entre aspas aqui no livro. Esses psicólogos tomaram aulas de poesia e literatura em excesso na faculdade. É muito mais fácil mudar se a pessoa souber o que e como fazer. Bem, vocês já notaram que uma das ênfases da neurolinguística é o processo epistemológico, não é? Fortemente calcada em epistemologia. Essa epistemologia funciona à base de como as pessoas fazem e o que precisam para mudar certos pressupostos. E dentro disso há um cuidado, não é? Se você pesquisar o que a pessoa faz errado e o que não dá certo, você terá cada vez mais disso. Aqui encontramos alguns paralelismos com alguns elementos que estudamos em filosofia clínica, não é? E mais de uma vez, em mais de um modo, já vimos elementos como estes se articulando, caminhando, se desenvolvendo. Bem, ele prossegue na crítica dele. Ela é bastante dura quanto aos colegas. O Lehmann e o Bandler, além de formação em filosofia, tinha formação em psicologia, graduação e mestrado na área, além de ter estudado com um dos grandes terapeutas, Satir, Erickson, Spitzer, e tendo acesso a muitos trabalhos nessa área, não? Ele falava com conhecimento de causa, mas era muito pouco simpático ao que os colegas da área estavam fazendo. Ele diz: a maioria dos psicólogos acha difícil comunicar-se com os loucos. Em parte eles têm razão. Porém, isso também é consequência da maneira como eles tratam os loucos. Se alguém age de maneira um pouco estranha, dão-lhe montes de calmantes e trancam-no com tantas outras pessoas na mesma situação. Observam-no 72 horas e dizem: meu Deus, ele tem reações estranhas, como se a maioria de nós não tivesse, caso nos encontrássemos na mesma situação. Aí ele comenta uma matéria de um sociólogo, de uma experiência que foi feita que nos coloca em grande dúvida sobre quem de fato seria os loucos, não é? E ele cita um dos trabalhos mais bonitos, mais belos, sensíveis e humanos, que é do John Rosen. John Rosen foi um grande terapeuta, um pesquisador da alma humana, que propunha que a gente entrasse na realidade desses que nós denominamos psicóticos, não é? E era uma maneira de ir lá dentro e aí, a partir de dentro, considerar essas coisas. Ele cita algumas experiências nas quais ele faz isso e como ele fez isso a partir dos trabalhos dele. Ele cita o Bandler, à medida que ele vai colocando o pensamento dele, ele nos dá muitos fatores autobiográficos, o que facilita a compreensão de como ele chegou à estruturação da neurolinguística, os caminhos para onde ele andou, não é? Então, por exemplo, ele fala que um dos meus heróis de infância era Einstein. Ele reduziu a física ao que os psicólogos chamam de fantasia orientada e o que ele chamava de experiência de pensamento. Ele visualizava como seria viajar na cauda de um feixe de luz. E ainda dizem que ele era acadêmico, né, com objetivo. Um dos resultados dessa experiência de pensamento foi a sua famosa teoria da relatividade. A diferença da PNL é que construímos de propósito mentiras para entender a experiência subjetiva do ser humano. Ao se estudar a subjetividade, não há por que ser objetivo. Passemos então a algumas experiências subjetivas. Claro que isso é uma brincadeira, um paradoxo, não é? Ao se estudar a subjetividade, não há por que ser objetivo. O que ele mais foi em todo esse texto foi ser objetivo, inclusive nas críticas que ele faz. Ah, do ponto de vista da filosofia clínica, vocês compreendem que já estamos aqui diante de muitas diferenças, né? Nós não temos essas questões da loucura, do que é um ser saudável, como ele propõe aqui. Mas as áreas são diferentes. Lembre, não se trata de dizer uma área certa ou outra errada. Conversar áreas é compreender que para cada área certos pressupostos, certos fatores vivem sobre outros aspectos. Eu vou parar aqui o gravador para ouvir dúvidas, considerações, questões que os senhores querem colocar, tá bom? Bom. Então vamos prosseguir a nossa aula. Olhem, eu quero dar para vocês um exemplo bem concreto de como funciona esse trabalho do Bandler, que é muito bonito, sobre neurolinguística. Lembrem os conceitos iniciais que eu passei a vocês, porque não nos afastaremos deles e aprofundaremos cada vez mais. Uma das coisas que o Bandler faz quando lida com um problema é acessá-lo e mudar as coordenadas sensoriais perceptivas desse problema. Então, por exemplo, ele considera a visão uma modalidade, tá? Então, se você, ele chama de modalidade visual. Dentro desta modalidade visual, o Bandler denomina submodalidade, por exemplo, iluminar a luminosidade, né? A luminosidade seria uma submodalidade da modalidade visual. Aí ele dá o exemplo, por exemplo, ele chama as pessoas que estão ali no auditório e diz: pense numa determinada coisa. Agora vá diminuindo a luz nisso que você está pensando. Agora vai aumentando a luz. E ele vai acompanhando a pessoa. Porque alguns, você fala isso, elas não vivenciam, dizem que estão fazendo. E ele faz na prática e acompanha. E aí ele pergunta à pessoa: mudou alguma coisa na sua experiência? Da lembrança do que você pensou aí? A pessoa diz: olha, mudou, está diferente e tal. Então ele diz que ele aprendeu isso. Olha como é que ele coloca: eu aprendi a fazer isso com pessoas que já o faziam. Uma mulher contou-me certa vez que estava sempre alegre e que não deixava que nada chateasse. Perguntei-lhe então como conseguia, e ela me disse: quando eu penso em algo negativo, simplesmente eu diminuo a luminosidade. Vejam, com base nisso, o Bandler, com base nessas experiências empíricas, ele vai então trabalhando com pessoas, testando esses elementos. Em neurolinguística não há instrumentais como nós temos na filosofia clínica, como a historicidade, como nós a fazemos, o estudo da estrutura do pensamento. Não é? Isso é muito feito conforme a pessoa coloca o que ela está vivendo e como ela vive. Então, essas submodalidades, que são derivadas das modalidades visual, né, olfativa e outras, ele vai trabalhando. Eu vou fazer uma aproximação apenas singela, mas o meu intuito aqui é ilustrar. É como um diretor de um cinema, e vejam, Bandler conhecia profundamente o psicodrama de Moreno, e provavelmente daí vem muitas das pesquisas dele. É como um diretor num cinema dizer: diminua o som daquele personagem, aumentem o som daquele personagem. Agora, a luminosidade, retire a luminosidade daquela pessoa, coloque um aroma, um perfume de tal coisa aqui. É como um diretor que faz isso. Ele faz isso com relação ao que uma pessoa vive e pensa, de forma a mudar isso que ela vivencia ali. Em filosofia clínica, nós perguntaríamos: mudar para onde? Mudar por quê? Qual o propósito? Não é? Uma mudança é no sentido de tirar o sofrimento? É no sentido de lidar melhor com certas coisas? Não é? Imaginem uma mãe que procura você e diz: eu quero aprender a lidar melhor com os meus filhos, eles não me obedecem, eles não fazem o que eu quero, minha casa está com uma bagunça. E você começa a operar esses elementos sem um estudo profundo de historicidade de EP. Às vezes essa mãe já é déspota dentro de casa. E agora a tirania, graças ao que você fez, vai aumentar cada vez mais. Não é? Temos que ter certos cuidados, certas prudências, mas lembrem, Bandra deixou muito claro, o propósito dele nunca foi terapia. Se estão usando o que ele criou, construiu em terapia, ok, que usem bem então, mas ele não é o propósito dele, não é? Ele bolou uma técnica de comunicação, de educação, o propósito dele era outro, né? Bom, então ele dá muitos exemplos sobre isso, né? Dá exemplos de, inclusive de exceções quanto a esses elementos, né? Uma pessoa às vezes pode ter uma lembrança agradável de uma coisa, mas ela significa uma outra coisa. Uma das obras muito famosas de Bandler e Grinder chama Ressignificando, no qual eles trabalham basicamente aquilo que lá em filosofia clínica a gente vê como tópico significado, né? Mudar o sentido de algo. Uma obra muito bonita. E que também apresenta itens de conversação com o que fazemos aqui, né? E ele, durante a obra dele aqui, ele faz vários exercícios com a plateia, chama pessoas e ele diz: vamos mudar aqui a cor, vamos mudar a profundidade dessa cena que você está vendo, vamos mudar a duração, a luminosidade, o contraste, a extensão, o movimento, a matiz. Sabe, e trabalha muitos outros itens, né, como proporção, transparência. Ele faz isso com base em quê? Com base na modificação daquilo que a pessoa está vislumbrando ali. Muitos desses trabalhos aqui da neurolinguística, nós encontramos uma forte, imensa familiaridade quando trabalhamos em filosofia clínica, o percepcionar muito. Muitos fatores bonitos aqui de conversação, de semelhança, e que provavelmente proporcionaria uma troca aqui de informações muito importantes para as duas áreas, né? Ele conta casos aqui peculiares. Olha aqui o que ele fala. Certa vez, durante uma festa, fiquei observando uma mulher. Durante 3 horas, ela divertiu-se a valer. Conversou, dançou e apareceu de maneira esplendorosa. Na hora que ela estava indo embora, alguém derramou o café na parte posterior do vestido. Enquanto ela se limpava, dizia: minha noite foi por água abaixo. Aí o Bandler comenta: agora vejam só, um único momento desagradável foi o suficiente para estragar 3 horas de alegria. Fiquei curioso e perguntei-lhe sobre o momento em que estava feliz dançando. Ela respondeu, dizendo que se via dançando com uma mancha de café no vestido. Ela literalmente manchou todas as suas antigas lembranças. Muita gente faz a mesma coisa. Uma vez um homem me contou: pensei que tivesse sido feliz por uma semana inteira, mas depois olhei para trás e dei-me conta de que não tinha sido realmente feliz. Tudo não passara de um engano. Ao olhar para trás, ele recodificou toda a sua experiência daquela semana e passou a crer que tinha sido uma semana horrorosa. Eu fiquei pensando: se ele consegue rever a sua história tão facilmente, por que não faz o inverso? Por que não tornar todos os acontecimentos ruins em experiências agradáveis? As pessoas com frequência examinam o passado quando se divorciam ou descobriram que o parceiro teve um caso extraconjugal. De repente, todos os bons momentos que passaram juntos parecem desvanecer-se. Foi tudo uma mentira. Eu só estava me enganando. Ora, quem faz regime para emagrecer muitas vezes reage da mesma maneira. E aí ele dá inúmeros exemplos disso, de pessoas que fazem esse processo, não é? A questão, claro, lembrem, a área dele é comunicação, educação, não é clínica. Em clínica, algumas pessoas que fazem isso, que nós vimos, elas pegam uma informação lá na historicidade e esparramam. Nós temos prudência quanto a certas coisas, não é? Em filosofia clínica, sabemos que o enraizamento é feito após a historicidade inicial e após os dados divisórios. Por quê? Uma das razões é essa. Eu não posso enraizar uma informação numa pessoa, um dado, historiográfico, porque às vezes o que vai acontecer é esse esparramo. A pessoa vai esparramar ao longo de toda a historicidade um dado que é doloroso e que era pontual, que estava circunscrito. Outras vezes é outra coisa, quer dizer, nós precisamos ter essas prudências, esses dados, não é? Também os propósitos em filosofia clínica são outros. Uma pessoa pode optar por ser infeliz, triste, pelo sofrimento, e isso é tão defensável quanto aquele que opta pela felicidade, alegria, bem-estar. Não há em filosofia clínica um melhor ou pior. Você vai, a sua vida é um campo das suas experiências, né? Ele conta casos muito curiosos. Olhem esse aqui. Que uma vez uma mulher foi procurar para pedir ajuda. E ela disse para ele que estava deprimida. Ele fez uma das perguntas clássicas que Bandler e Grinder fazem muito na neurolinguística. Olhem como a epistemologia é forte nessa área, que não é uma psicoterapia, mas é muito utilizada também nas terapêuticas. Mas antes de eu dizer o que ele perguntou, vejam como nós fazemos. Em filosofia clínica, uma pessoa vem e nos diz que está deprimida, nós ouvimos o que ela tem a dizer e imediatamente vamos para a historicidade da pessoa. Ele vai direto para a epistemologia. Então, olha, ele diz: certa vez fui consultado por uma mulher que dizia estar deprimida. Como é que você sabe que está deprimida? Eu perguntei. Ela me olhou e respondeu que o seu psiquiatra havia lhe dito. Eu disse a ela: talvez ele esteja errado, talvez você não esteja deprimida. Talvez isso seja estar feliz. Ela olhou para mim, levantou a sobrancelha e disse: eu acho que não. Mas ela não havia respondido à minha pergunta: como é que você sabe que está deprimida? Se você estivesse feliz, como saberia? Você já esteve feliz alguma vez? Eu descobri então que a maioria das pessoas deprimidas teve tantas experiências agradáveis quanto as outras pessoas. Só que quando elas se lembram dessas experiências, acham que foram tão agradáveis, não acham que foram tão agradáveis assim na realidade. Em vez de usarem lentes cor-de-rosa, usam lentes cinza. Viram como é o modo? Quer dizer, você vai direto aos fatores epistemológicos. Como é que você faz? Como é que você sabe direto esses elementos, não é? Algo que dificilmente podemos fazer em filosofia clínica. É tão indefensável quanto você entrar lá pelas argumentações derivadas e dizer por que você está deprimido. Quer dizer, o erro em filosofia clínica seria o mesmo. Mas, lembrem, em filosofia clínica, cada área. Os pressupostos são diferentes e não podemos tomar o que é condizente ou não em filosofia clínica para as outras áreas, não é? Isso não é conversar, a gente está conversando, procurando entender como os colegas de outras áreas fazem suas coisas. Bom, ele mostra outras técnicas, outras abordagens, outras maneiras também de lidar com isso. O Bandler desenvolveu pelo menos uma meia dúzia, 10, 12, 15 técnicas aqui que ele utiliza bastante e que são hoje popularizadas, não é? Inclusive, né, em terapia, para o uso em fobias, em aprendizagens, em resolução de problemas e outras coisas mais. Quando dizemos "você não está enxergando o meu ponto de vista", estamos às vezes literalmente corretos. Eu gostaria que vocês pensassem em uma discussão que tiveram com alguém e sobre a qual tinham certeza de que estavam com razão. Vejam um filme da maneira como se lembram do que aconteceu. Agora, quero que passem o filme do que aconteceu, mas do ponto de vista da outra pessoa, para que possam se ver durante a discussão. Vejam o filme do início ao fim deste novo ponto de vista. Essa parte que ele coloca aqui, que é belíssima, que é aliás, em filosofia clínica vocês sabem, é a recíproca de inversão, né? Muitas vezes na clínica nós colocamos isso para a pessoa. Ela nos conta algo e nós colocamos, e como é que a pessoa que estava com esse, ela via isso que você está dizendo? Muitas vezes usamos esse recurso, mas usamos quando a historicidade e a estrutura do pensamento apontam para essa nominação. De outra forma, nem chegamos perto disso, porque o horizonte tem 10 milhões de outros modos aí de trabalharmos questões. Isso que o Bandler está usando é muito próprio da Gestalt, de onde ele teve uma formação muito grande, mas também do psicodrama, muito forte. E o Erickson utilizava em vários momentos isso. Você quebra esse elemento perceptivo, deslocando o foco, girando. Não é? Ou seja, é uma terapêutica muito forte em epistemologia, muito forte no percepcionar. Grande parte de questões imediatas, sociais, urbanas da nossa época encontram várias respostas aqui, não é? Pode ser de uma ferramenta de grande valia para muitas coisas na vida. Agora, lembrem, e esse é um dos elementos fundamentais quando falamos em filosofia clínica. A questão em filosofia clínica não é você resolver elementos pontuais, assim, a pessoa diz eu tenho isso, não consigo fazer tal coisa e você resolve. Para isso, inclusive, há áreas que já estão muito avançadas. A filosofia clínica serve também para isso, mas o propósito dela é a base existencial da pessoa, não é? Mergulhar nas questões da existência. E é interessante vermos áreas que são próximas à filosofia clínica se ocupando de outros propósitos, com outros interesses, com outros pontos de vista, não é? É muito enriquecedor fazermos esses diálogos, né, considerarmos essas variáveis todas. Vou fazer mais uma parada aqui para que vocês possam colocar dúvidas e considerações sobre o que vimos até esse ponto, tá bom? Bem, se nesses trabalhos que estamos fazendo aqui fizermos algumas referências sobre a parte da filosofia clínica que caminha para após os procedimentos clínicos, que entra naqueles fatores autogênicos e dali os derivativos sinonímicos, campo afora, no qual trabalharemos a existência pura, alguns fatores que vemos aqui podem parecer chocantes. No entanto, lembrem que a própria filosofia clínica utiliza ferramentas como direção ao desfecho, esquema resolutivo e outros, para também auxiliar elementos que nesta trajetória existencial às vezes pedem sim por uma ação clínica. Não é? E nesse sentido a conversa com o autor como Bandler é muito enriquecedora. Olhem o que ele nos coloca nessa parte da obra dele. Ele diz: será um grande favor que farão a si mesmos se dedicarem algum tempo a reverem algumas de suas experiências ruins dissociadas. Verifique a distância em que devem colocar a imagem para que ainda possam vê-la de forma clara o suficiente a fim de tirar o máximo de proveito possível dessa experiência, observando-a de uma maneira confortável. Depois, revejam algumas experiências agradáveis, associando-se a cada uma delas e desfrutem-nas plenamente. Estarão dessa forma ensinando ao seu cérebro a se associar às lembranças agradáveis e a se dissociar das lembranças desagradáveis. Logo, o seu cérebro assimilará o mecanismo e utilizará automaticamente com todas as outras lembranças. Bem, não vou entrar no mérito dessa questão. Sabemos que em filosofia clínica que há vários problemas técnicos, não é? Sobretudo porque isso não será assim. Há muitas lembranças que fazem entroncamento entre percepcionar prejuízos, raciocínios e outros elementos que não funcionarão dessa forma, mas não é o propósito aqui entrar nisso. Li essa parte para que vocês façam conversações com algo que utilizamos muito também em filosofia clínica. Certo? Quando trabalhamos espacialidade, que no nosso caso vem lá de Maurice Merleau-Ponty, na fenomenologia da percepção, sabemos que muitas vezes você, ao se dissociar de uma coisa, ao lembrar de algo como quem vê aquilo num teatro, ou como quem vê aquilo através das páginas de um livro, aquilo não dói e você tem objetividade para lidar. Outras vezes é preciso que você viva aquilo como se estivesse vivendo tudo de novo, sentindo tudo de novo. Não é? Mas isso é para pessoas que têm nas suas estruturas de pensamento a relevância nesse tópico epistemologia. Para aqueles para os quais isso pouco significa no enredo da existência daquilo que se passou, usar isso ou não usar não fará grandes relevâncias, grandes diferenças. O Bandler é muito seguro nas colocações dele. Tem uma parte aqui que ele coloca sobre fobias, não é? E ele foi muito criticado sobre certas coisas que ele escreveu e procurou fazer sobre as fobias. Vamos ver um pouco sobre isso. Ele diz assim, ó, o medo é muito interessante. As pessoas fogem do medo. Se dissermos alguém para olhar para algo do qual tem pavor, a pessoa não conseguirá. Mas se dissermos para ver-se a si mesmo olhando para o que lhe causa medo, ela ainda estará olhando para o objeto em questão, mas por alguma razão conseguirá fazê-lo. É a mesma diferença entre sentar na primeira fila da montanha-russa e sentar em um banco, olhando para si mesmo sentado na cadeira da montanha-russa. E isso basta para que seja possível modificar-se uma reação. Isso pode ser usado com vítimas de estupro, abuso sexual, neuroses, a síndrome pós-traumática do estresse. Há alguns anos eu levava uma hora para curar uma fobia. Quando aprendemos um pouco mais sobre o funcionamento da fobia, anunciamos a cura rápida da fobia em 10 minutos. Consegui reduzir esse tempo para apenas alguns minutos. Muita gente acha pouco provável curar tão rápido uma fobia. É engraçado porque eu não consigo levar mais tempo. Posso curar uma fobia em 2 minutos, mas não em 1 mês, porque não é assim que o cérebro funciona. O cérebro aprende fazendo os padrões moverem-se rapidamente. Imaginem se vissem apenas cada uma das filmagens de um filme por um dia, durante 5 dias, 5 anos. Será que iriam entender o filme? Só conseguimos compreender o filme se as imagens passarem na velocidade adequada. Tentar fazer mudanças lentamente é como conversar dizendo que apenas uma palavra por dia. Na área em que Bandler trabalha, pode ser assim. Em filosofia clínica, isso que ele coloca não tem a menor condição de fundamento filosófico, não é? Para algumas pessoas, de fato, a mudança é rápida. Para outras, a mudança necessariamente precisa ser vagarosa, ponderada, com vários elementos de reciclagem no caminho. Para algumas pessoas, a própria fobia que se estabelece atende a um propósito que muitas vezes a pessoa não tem a menor condição de compreender. Certos medos que uma pessoa desenvolve na vida podem protegê-la profundamente de outras coisas maiores que lhe são inacessíveis. E a remoção de uma coisa sem a consideração profunda da outra pode colocar a pessoa em grave risco. Às vezes, uma pessoa desenvolve determinados medos e bloqueios quanto ao relacionamento. E isso é estar protegendo, porque lá no tópico 1, como o mundo parece, ela fechou uma questão interna segundo a qual ela não pode constituir uma família. Ok? E quando nós movemos certos fatores aqui, sem considerar o que há lá na base, às vezes podemos quebrar coisas muito grandes. Mas isso é em filosofia clínica. Cada área lerá e compreenderá isso de uma outra forma, né? O Bandler mostra que em muitos momentos ele cuida isso, sim, de uma outra maneira, da maneira dele, conforme a formação dele, mas sim, ele presta atenção a esses elementos. Quando ele trabalha, por exemplo, com crenças, ele cuida se ao remover a crença, isso vai acarretar algum fator destrutivo ou corrosivo para a pessoa. O que nos devolve à mesma pergunta, não é? Porque muitas vezes é importante que a pessoa coloque a perder coisas, coloque a arruinar coisas, ainda que ela, do ponto de vista da sociedade de uma época, não queira. Novamente voltamos às bases filosóficas. Em filosofia clínica, boa parte das questões retornam quase sempre às bases filosóficas. Okay? Alguns dos exemplos que o Bandler coloca aqui são muito bonitos. E ele traduz uma visão de mundo que ele tem, uma visão de vida. Ele coloca assim: infelizmente, os seres humanos têm, em geral, uma tendência perversa. Se fazem algo que não funciona, continuam a tentar ainda mais e com mais frequência. Quando uma criança não entende o que os pais lhe dizem, em geral, eles vão gritar a mesma frase sem cessar, ao invés de tentar usar outras palavras. E se a punição não fez o comportamento mudar, a conclusão habitual é que não foi suficiente e que é necessário mais ainda. Sempre achei que se algo não estivesse dando certo, era uma indicação de que chegar o momento de fazer algo diferente. Se algo não estiver funcionando, então há possibilidades de que outra coisa possa funcionar, em vez de simplesmente insistir no ponto inicial. Bom, vejam como os prejuízos que são formados aqui mostram vários fatores de diferenciação. Não há como eu dizer em filosofia clínica que os seres humanos têm em geral uma tendência perversa. Não há. Assim como não posso dizer que tem uma tendência sublime, boa ou qualquer outra coisa. Não é? Em filosofia clínica nós estamos procurando, vamos ver o que é essa tendência e como ela se expressa e etc, etc, conforme vocês estudam com grande profundidade aqui. O Bandler nos dá outros exemplos muito bonitos na obra dele. A maneira como ele lida é muito rápida, ele é muito intenso, ele é muito perspicaz, né? Conforme a teoria que ele edificou, ele entra rapidamente na experiência da pessoa e, com grande habilidade, ele consegue conversar e mudar essa experiência, essas formas de estar e de ser no mundo. Bem, de uma maneira bastante básica, entramos aqui em algumas áreas da neurolinguística, uma técnica muito bonita e que é uma ferramenta que vai se desdobrar e que hoje é usada por terapeutas cognitivos comportamentais, também gestaltistas, análises transacionais. Há muitas áreas que já utilizam a neurolinguística como uma ferramenta, não é? Na própria filosofia clínica a gente encontra aí luzes e complementações e contrastes, não é, com esta área do conhecimento humano. Bandler, sem dúvida, entra aí, inscreve o nome dele na história como um terapeuta, ainda que ele não tenha considerado e colocado assim, mas a contribuição dele para as terapêuticas é muito grande, até para fazermos pensar sobre como ele utiliza, o que faríamos, não é, entre outras coisas. Eu vou parar aqui agora a gravação. Chegamos ao final da nossa aula, para que vocês então possam colocar aí questões finais sobre o trabalho que fizemos hoje nesta obra que é da década de 80, que se chama Usando a Mente, né? Usando a sua mente, as coisas que você não sabe, que não sabe. Programação neurolinguística. De Richard Bandler, Sumos Editorial.